Boa tarde. Em primeiro lugar, começaria por agradecer também a vossa disponibilidade para conseguirmos ajustar aqui um horário para a recepção. Eu sei que, enfim, conciliar os horários profissionais com as tarefas de voluntariado nem sempre é fácil e, portanto, também agradeço a disponibilidade manifestada e também aos restantes grupos parlamentares também se adequaram aqui às necessidades que tínhamos. Portanto, começava precisamente por aí. E, obviamente, em primeiro lugar, agradecer a vossa a vontade que manifestaram também de, enfim, deixar o vosso depoimento sobre estas matérias, porque, efetivamente, penso que é uma matéria que a Comissão tem vindo a acompanhar com bastante detalhe. Enfim, pelo âmbito também e pelo alcance das questões que nos suscitaram no vosso pedido, também enquadram-se especialmente o Pacto Europeu de Juventude e a implementação do Programa Nacional. Enfim, vão ao âmago daquilo que são as preocupações que a Comissão tem vindo a abordar e no quadro do plano de atividades também está calendarizada a realização de uma série de conferências dedicadas à temática da juventude e, portanto, o diálogo com quem está no terreno e quem tem um contacto direto com a realidade é obviamente uma questão que privilegiamos. E, portanto, sem também grandes delongas, passava-vos de imediato a palavra, porque no fundo é esse o principal objetivo, é também percebermos as vossas aspirações, necessidades e podemos contribuir para resolvê-las. Muito obrigado.
Pronto, nós, antes de mais, na qualidade de Presidente da Federação, queria agradecer também a disponibilidade dos senhores deputados para acolherem nesta casa, digamos, a Federação Distrital. Em representação, fiz questão de trazer elementos dos vários corpos sociais da Federação, da Assembleia, do Conselho Fiscal e da Direção. E, digamos, o objetivo desta nossa solicitação, por um lado, espelhar um pouco o trabalho que a Federação e que todo o movimento associativo tem realizado, ou que realiza dia a dia, semana a semana, no terreno, e também, ao mesmo tempo, manifestar algumas preocupações com que nos deparamos, ou que os vários associados nos fizeram sentir, para, talvez aqui em conjunto, possamos encontrar ou manifestar as nossas preocupações para, eventualmente, ver procedimentos que agilize e que facilitem essa situação. Daí que nós trouxemos aqui para deixar alguma documentação, digamos, de atividades que realizámos, nomeadamente que um inquérito que fizemos em 2007 sobre o que os jovens pensam sobre determinadas temáticas, nomeadamente as questões da participação, da cidadania, as perspectivas de emprego profissional, das organizações de juventude, que achamos que foi um instrumento, que tem sido um instrumento de trabalho para os vários projetos que temos vindo a desenvolver. Também, ao nível internacional, um projeto que fizemos sobre a participação juvenil na democracia, que foi um projeto que fizemos envolver 6 países. Foi um financiamento do Programa Juventude em Ação, nomeadamente o Brasil, Costa Rica, El Salvador, Hungria e Portugal, onde o objetivo foi, que foi extremamente válido, abordar o modo como os jovens participam nestas várias democracias, considerando a história de cada país e os instrumentos que são facilitadores ou não da participação dos jovens na democracia. E, pronto, e depois, de uma forma global, a atividade da Federação. Ao nível das nossas, e quando se considera aqui nossas preocupações, é um pouco todo o tecido associativo, neste caso, do Distrito de Santarém. E trazemos aqui um conjunto, digamos, de sugestões, mediante as problemáticas que identificamos, um conjunto de propostas, de soluções, que consideramos que podem vir a agilizar o movimento associativo. Não estamos, já fazendo a ressalva, não estamos aqui a reivindicar nem mais dinheiro, nem mais apoios, estamos somente a propor algumas melhorias nos vários documentos legislativos que regulamentam o associativismo e que, na prática, podem vir a facilitar e a agilizar o trabalho do próprio associativismo e das próprias associações, e como o Sr. Deputado referiu, que são pessoas de voluntários que trabalham e que dedicam o seu tempo livre, digamos, um pouco a essa causa. Daí que temos aqui um conjunto de propostas, como é uma lei que foi emanada aqui pela Assembleia da República, a Lei do Associativismo Juvenil e ao Paz. As principais, digamos, procedimentos que estão na prática, mas que têm dificuldade dificultada a atividade das federações. Nomeadamente, há aqui um aspecto que, pronto, que salientamos e que é muito sentido pelas associações, que é, por exemplo, a questão orçamental, os justificativos que as associações têm que apresentar. Nós temos aqui alguns exemplos, que, por exemplo, uma associação, nós temos aqui quatro exemplos, uma associação que fez um projeto anual para 53 mil euros, tem apoio do IPJ de 6.505 euros, mas vai ter que justificar os 53 mil euros, porque não é permitido fazer um reajuste ao plano de ação proposto. Houve, digamos, uma redução do apoio solicitado, e é perceptível, mediante as limitações que há, mas o próprio programa, a própria legislação, não permite este reajuste. O que isso implica que, por exemplo, algumas associações pagam mais em IVA no resto da faturação do próprio apoio do IPJ, que é o próprio Estado que está a financiar a si próprio. Ou um outro exemplo, uma associação que fez um projeto anual para 12 mil euros e recebe apoio do IPJ de 447,68 euros. Mas vai ter que justificar os 12 mil. E isto também isto é o que nós propomos aqui, são questões aqui percentuais, desta discrepância, porque estamos a falar em apoios que vão desde os 4% de apoio do IPJ e que a associação tem que justificar 10%. E a discrepância que isso implica, e as dificuldades que isso implica na operacionalidade das situações. Depois, ao nível de... daí que, por exemplo, uma das nossas propostas que nós propomos aqui, que a maior parte, também a maior parte das associações que se deparam, nós temos aqui um exemplo, que a Alexandrina até pode falar no exemplo dela, que fez um projeto em que teve 187 euros de apoio. 187 euros de apoio, que eu acho que era preferível, nós achamos, isto foi discutido em Assembleia, que se calhar era preferível dizer não há dinheiro para esse projeto ou para essa atividade. Ou não houve cabimentação, ou não houve qualidade para apoiar um projeto. E que nós achamos que pelo menos deveria haver um mínimo de apoio, que nós apontamos aqui 500 euros, para um projeto, para uma atividade. Porque abaixo disso, quer dizer, acho que é preferível, ou achamos que é preferível, não apoiar a atividade, simplesmente. Não reúne condições, não reúne qualidade, não há dinheiro, do que estar a apoiar atividades com 200, 300, 400 euros. Porque isto depois, a carga que as associações têm a fazer o plano, os relatórios, e quer dizer, uma discrepância muito grande quando as pessoas estão a trabalhar voluntariamente. Depois, temos aqui mais um conjunto de propostas, nomeadamente também destaco aqui uma, que é ser utilizado para as associações juvenis o critério que é utilizado, por exemplo, para as IPSS, que com o estatuto da IPSS automaticamente é atribuído o estatuto de utilidade pública. Se o processo burocrático para a atribuição do Registro Nacional de Associações Juvenis, que é um processo burocrático, fiscalizado, acompanhado, por que não, à semelhança das IPSS, que é um critério que está a ser utilizado, utilizar o mesmo critério para o associativismo juvenil? Do estatuto de que a Secretaria de Estado, ou IPJ, dá o estatuto àquela associação, automaticamente também ser dado o estatuto de sociedade pública, com tudo o que isso implica, também para apoiar, através do mecenato ou de outras medidas que consideramos importantes. Depois temos aqui mais um conjunto, mas daí agora permitir que, se os meus colegas quiserem acrescentar, depois está aqui o documento com um conjunto de recomendações, propostas, sugestões do que sentimos no terreno. Chamei aqui a atenção para duas ou três que achamos que mais importantes ou mais significativas.
Não sei se eu posso só conhecer um bocadinho a situação relativamente a esta associação. Muito obrigada por nos terem recebido. Nós já cá viemos várias vezes porque a Assembleia da República teve a gentileza de nos convidar perante a situação da lei do associativismo. Portanto, nós viemos, demos o nosso contributo e penso que foi muito importante que nos tivessem ouvido para depois a publicação da lei do associativismo. Essa própria lei tem esta situação que não é muito correta. Esta associação que eu tenho é um grupo de teatro que já funciona há muitíssimos anos, é de Santarém, E acontece que nunca teve necessidade de se registar no Registro Nacional das Associações Juvenis. O ano passado, eu achei por bem, com o falecimento de alguns dos elementos, que se renovasse a própria associação e, portanto, que se inscrevesse no registro. A lei prevê uma situação que eu acho que é um pouco estranha, que tem algum sentido, mas que para mim resultou em 188, eu peço desculpa corrigir o Jorge, 188 euros, que para um projeto de 6 mil euros, acho que é muito difícil realizar as ações. Porque a lei diz que tem que se ter em conta que é a primeira vez que esta associação se inscreve. Uma associação que tem um passado grande, e ontem o Sr. Secretário de Estado falava isso no encontro que se realizou em Viseu, e o Sr. Secretário de Estado falava de alguma coisa que eu achei muito importante, que é o trabalho, a qualificação que as associações já têm, independentemente de só agora se registarem. Eu penso que é muito desagradável. Eu tenho 53 anos, continuo a manter as duas associações, eu sou presidente de duas associações, uma que já está inscrita há imenso tempo no registro, portanto que é uma associação juvenil desde sempre, mas que me deixa alguma mágoa, um trabalho que é feito há mais de 15 anos, que veja o então Instituto Português da Juventude lhe atribuir esta verba. A proposta que nós, ao conversarmos, achamos que 500 euros é o mínimo, e penso que esta entidade que virá a seguir deverá ter a coragem, e penso que tentou distribuir estas migalhinhas por várias associações. No Conselho de Santarém, uma associação, que é um grupo de teatro que se chama Teatrinho de Santarém, teve 200 euros. Esses tiveram a coragem de recusar. Eu, como me envolvo muito nestas coisas, porque o meu trabalho das minhas associações passa também pelo meu dinheiro, porque eu sou jornalista e, portanto, meto o meu dinheiro, certo? Mas penso que as coisas têm que passar a ter alguma seriedade, e para mim, desculpem esta expressão tão forte, porque há muitas associações, por este país fora, que realizam trabalhos magníficos. Nós, no Distrito de Santarém, temos associações que, por exemplo, uma localidade tinha um nível de gente que não tinha estudado, analfabetos, e que, nesta altura, os seus filhos, pela intervenção de uma associação, gente licenciada, gente que tem outra visão, e, portanto, eu penso que tem que haver também, da parte da entidade que virá, ter também, como dizia o Sr. Secretário de Estado ontem, também ver a qualidade do trabalho destas associações. Muito obrigada. Portanto, o programa de apoio ao associativismo juvenil, há uma coisa que não tem sido valorizada nas candidaturas. E eu pedia aos senhores deputados que, porque eu sei que também têm ligações às associações e que conhecem gente das associações, e a valorização do trabalho de voluntário deve ser incluída neste PAS, ou pelo menos quem decide deveria, porque eu acho que há tanta gente que de forma voluntária colabora nas suas associações, e eu acho que este trabalho devia ser valorizado. E, portanto, não sei que percentagem, mas que neste PAS se possa também incluíram um X de valor para o trabalho que é feito por muita gente e todos os que estão aqui trabalham. E hoje não fomos às nossas obrigações profissionais, porque continuamos a acreditar que vale a pena e, portanto, este voluntariado deverá ser compensado. A outra questão que eu aqui também... Eu fiquei muito satisfeita quando o Sr. Secretário de Estado ontem, no encontro, no encerramento, falou de que vai reforçar o OTL e as férias em movimento. O OTL é das coisas que este ano não houve, das coisas mais importantes para os jovens e que passa por jovens que participam nas minhas associações. Por exemplo, um deles disse-me, deixe-me ficar na sua associação, Xana, olha, no OTL, porque eu queria comprar umas botas para jogar futsal. Portanto, e acho que esta entidade que virá, e, portanto, do desporto e da juventude, isto é muito importante localmente, que seja reforçado. Eu ontem dei pulos lá no encontro, porque acho que é extremamente importante que o OTL e as férias em movimento possam ser reforçadas. Muito obrigada.
É, também, sem prejuízo, depois podemos retomar alguns dos tópicos. É, porque, por exemplo, a questão que focaram agora do voluntariado, penso que é até relativamente transversal e, portanto, poderíamos, se pudesse, precisamente, depois, se uma segunda volta que quiserem retomá-lo, mas para já, se calhar, daria já a palavra à senhora deputada Isilda Aguincha, do Parlamento do PSD, também para...
Eu agradeço, Sr. Presidente, e caros amigos... independentemente de serem uma federação de associações juvenis do Distrito de Santarém, são uma associação do Distrito de Santarém e, portanto, como eleita pelo Distrito de Santarém, em primeira instância também me cabe estar aqui, portanto, acolher-vos na medida do possível e manifestar o respeito que tenho pelo trabalho das associações e, de facto, conheço a Fajudis há muitos anos. Pronto, acompanhei o trabalho da Fajudis acompanhei mais de perto há uns 20 anos atrás, quando estive nos serviços do Instituto. Pronto, e ao longo dos anos nós vamos acompanhando aquilo que vai acontecendo na nossa região. E depois de vos ouvir, tive a noção exatamente do que é. Tive a noção, não, tenho a noção já, mas estou ciente, e é isso que vos quero dizer, daquilo que são as dificuldades das associações e do trabalho de voluntariado, em especial. E ao ouvir-vos no que respeita à questão das faturas, essa é aquela que me oferece mais algumas dificuldades, e, portanto, também não vale a pena nós estarmos a não afirmar aquilo que sabemos que são realidades e com alguma dificuldade ou não são fáceis de contornar. Porquê? Porque é matéria que tem a ver não com a vossa fuga, mas com a fuga ao fisco em muitas circunstâncias e, portanto, a questão de registar corretamente a documentação passa um pouco porque, infelizmente, há uma necessidade de cumprir uma série de formalismos legais que têm a ver com regras a que todo o cidadão está sujeito. E, portanto, não é com o sentido, de modo nenhum, de penalizar as associações, como não é para as IPSS ou para outras entidades, e os senhores têm a noção disso. Não me cabe estar a defender sequer o governo ou o fisco nesta matéria, mas é um pouco a noção que qualquer deputado tem de que há aqui uma componente que tem de legalmente ser tratada em determinados moldes, porque infelizmente todos nós como cidadãos estamos sujeitos a ela. De qualquer modo, entendo também que a questão da valorização do trabalho voluntário é uma necessidade absoluta para não só a nossa Federação Distrital, mas para todas as outras e, portanto, para todas as coletividades. E relativamente àquilo que são as vossas preocupações, eu delas também darei conta superiormente, acompanharei este trabalho e estou disponível para, noutras alturas, sempre que seja necessário da vossa parte, estou cá e, portanto, a ajuda possível tê-la-ão da minha parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Enfim, se me permitem, eu próprio também queria deixar algumas notas sucintas, porque, de facto, as preocupações, enfim, penso que há um amplo consenso quanto às preocupações que expressaram. E, aliás, um dos aspectos que focaram precisamente a matéria da lei do associativismo é uma matéria em que, efetivamente, decorrido já que são 5 anos sobre a sua aprovação, é de facto recomendável e desejável que se possa fazer um balanço da sua aplicação, precisamente recolhendo o que são as boas e as más resultados da sua implementação e, portanto, tentando fazer as correções que se afigurem desejáveis. Em relação a algumas das questões que referiram, efetivamente, o trabalho que a Assembleia pode fazer é mais de acompanhamento do que propriamente de decisão direta. Mesmo o PAJ, portanto, ele é regulado essencialmente por uma portaria, portanto, a intervenção é fundamentalmente uma intervenção governamental e, portanto, o que podemos fazer é, obviamente, colocar a questão e, portanto, continuar a acompanhá-la e, mesmo no que respeita às delegações descentralizadas, também é uma matéria que penso que está, neste momento, a ser estudada, mas também ciente de que, tendo em conta que há uma fusão das instituições, apesar de tudo, há uma intenção de preservação preservação da proximidade e, portanto, seguramente o Governo poderá ter isso em conta. Quanto às questões que também focaram, devo dizer também que há pouco não o referi inicialmente, mas também, como tive a oportunidade de também participar no ENAJ que se realizou este fim de semana, portanto, integrei um dos painéis, foi notório, de facto, o impacto que as federações, as associações, as respectivas federações e a Federação Nacional têm vindo a ter no desenvolvimento do trabalho de proximidade. E, de facto, a ampla representatividade com mais de mil inscritos no encontro, que foi verdadeiramente um recorde significativo e, portanto, até o Presidente o confidenciou, superou até algumas expectativas iniciais, é bem revelador daquilo que o momento pede e daquilo que as associações também podem dar em resposta às solicitações do momento. Particularmente, a questão do voluntariado é, talvez, de todas aquela que pode representar muito mais facilmente uma intervenção imunizadora. De facto, corre o ano europeu do voluntariado, está identificado não só na área do associativismo juvenil, mas em várias áreas que uma intervenção legislativa pode vir a ser necessária e, portanto, se me permitiam, também era uma matéria na qual também gostaríamos de, enfim, aprofundar a temática. Não sei se o deputado Valentim Dias gostaria de... Mas, no fundo, estes eixos fundamentais e particularmente este do voluntariado, enfim, o vosso trabalho cotidiano já permitirá seguramente identificar uma série de áreas em que, para além das propostas concretas que já referiram, que no fundo também se prendem com necessidades logísticas e jurídicas, como a deputada Isilda Guincha referia, muitas vezes não é uma questão de falta de vontade, é mesmo uma questão de necessidade de cumprir determinados trâmites que são fundamentais, até para assegurar o próprio financiamento junto a instâncias comunitárias, muitas das vezes até não é por falta de boa vontade e, portanto, a harmonização destas matérias tem um grau de complexidade que nem sempre permite uma resposta atempada. Mas, particularmente, esta dimensão do voluntariado, se fosse possível também desenvolvê-lo um pouco, enfim, também é um dos eixos que referiram no vosso requerimento, portanto faço ao esposo também, vos passava de volta a palavra.
associações têm é pedir às vezes apoio em géneros ou empresas. É mais fácil as empresas por vezes darem géneros do que darem a dar dinheiro. Portanto, isso, e nós não conseguimos, isso não nos interessa, nós temos que ter a fatura para justificar a despesa. E nós aqui estamos a propor que se justifique sim, mas pelo menos até ao dobro do apoiado. Se justifica portanto, à entidade que vai apoiar, que se justifica até ao dobro do que foi apoiado. Porque outra parte, para as associações terem margem de manobra, poderem junto das empresas pedirem géneros, pedir a particulares que por vezes podem ajudar com géneros ou com equipamentos, etc. É só nessa base.
Boa tarde a todos. Outra situação que nós consideraríamos importante, a nosso ver, era a alteração da idade de 30 para 35 nos limites da questão da direção para efeitos renais. E porquê? Saliente, aliás, baseado naquilo que é o aumento da esperança média de vida, na problemática da questão da falta de jovens no interior, pensamos que, a nosso ver, seria uma medida de discriminação positiva poder, neste caso ou noutros, haver esta alteração da idade de 30 para 35, até porque na falta de jovens para depois fazer a renovação da própria estrutura e naquilo que, a nosso ver, é o tempo que demora a formar, digamos, com um dirigente com experiência, um dirigente com capacidade, depois, a certo modo, acaba por estar a castrar o futuro ou, digamos, o bom desempenho da associação, porque, de facto, depois tem que se respeitar aquela questão da idade nos vários elementos da associação. E, a nosso ver, entendíamos que era uma forma de ajudar o associativismo, por causa destes fatores, o aumento da idade de 30 para 35. Obrigado.
Eu não sei se posso só dizer uma coisa. É da minha inteira responsabilidade. A Federação não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas apenas gostaria de partilhar com os senhores deputados a enorme tristeza que fiquei ao perceber que, nesta altura, é uma Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude. Portanto, vejo alguma desvalorização e eu, pessoalmente, penso que o senhor deputado foi secretário de Estado, fez um ótimo trabalho, fico muito contente que esteja aqui e, nesta altura, tenho muitíssima pena que, como dirigente associativo, como dirigente de associações juvenis, com jovens, muitos jovens, que veja o desporto, nesta altura, vir primeiro do que a juventude. Muito obrigada.
Não sei se terá uma segunda ronda, mas penso que, enfim, foi esclarecedor, penso, de parte a parte. Acho que ficaram claras as perspectivas da Fajudis quanto ao
Só uma palavra para vos cumprimentar. Dizer que de outra reunião não saía tempo de acompanhar esta audiência desde o princípio, mas fazia questão de cá vir, como for a questão de cá vir, sempre que estejam cá associações juvenis e estudantis com quem trabalhamos ao longo destes últimos 6 anos, não propriamente para ouvir isso, mas justamente para instar as associações a terem, a renovarem sempre o trabalho que vêm fazendo ao longo da sua existência. Quanto mais é difícil a vida no país, mais é importante que os núcleos de associação, de organização, de solidariedade, de criação de espírito coletivo, de definição de objetivos comuns, existam e sejam capazes de sobreviver. Eu sempre achei, durante estes últimos anos, que, e isso é visível nos próprios orçamentos do Instituto Português da Juventude, dos últimos 6 anos, que, na ausência de meios financeiros que possam tapar a cama toda, aquilo que costumamos dizer, puxa-se de um lado e puxa-se o lençol de um lado e abre do outro, era preferível sempre que fizéssemos incidir sobre os programas próprios do Instituto da Juventude, essa dificuldade, e não fizéssemos recair essa dificuldade sobre o financiamento às associações juvenis e estudantis. Nós fizemos uma coisa que eu achei boa, que foi difícil de consertar com as associações, que foi a nova lei de apoio ao associativismo, que ainda tem algumas pequenas e médias coisas que vale a pena sobre elas pensar, como aqui já foi, aliás, falado, e que serão úteis de ver alteradas, e que na altura não foram vistas, ou se foram vistas não se percebeu qual era o alcance delas, mas, sobretudo, aquilo que me parece é que essa nova legislação deu ao associativismo uma maior dignidade na forma como se apresenta perante a autoridade pública, perante o governo, perante as organizações públicas, e deu também à autoridade pública e ao dinheiro público uma certeza e um rigor maior da forma como ele é aplicado pelo associativismo. Ou seja, faz bem a todos haver mais rigor e mais certeza nas relações entre o Estado e as associações. Uma associação juvenil tem perante o Estado, quando recebe uma verba, seja ela de 100 ou de 1000, as mesmas obrigações que tem outra qualquer organização e, portanto, tem que fundamentar e apresentar os justificativos do seu uso. Mas sempre entendi que, e houve nestes últimos anos, já estas dificuldades financeiras de hoje já se sentiam nos últimos anos, e eu espero que se perceba que para os anos que aí vêm, havendo que cortar, e há que cortar, se corte mais naquilo que são as estruturas e naquilo que são, até se for caso disso, os programas próprios daquilo que era o Instituto da Juventude e agora é o IDPJ, do que propriamente naquilo que é o financiamento das associações juvenis. No último ano, nós fizemos isso, e para o atual secretário de Estado disse-o, aliás, aqui numa audição, que nós cortamos alguns programas que eram muito queridos do Instituto da Juventude e muito bandeiras do Instituto da Juventude. Alguns programas que eram clássicos e que não se puderam fazer por falta de verbas. Mas havia verbas, desde que se cortasse as associações juvenis e estudantis. Desde que se cortasse as associações juvenis e estudantis, havia verbas para o Instituto da Juventude fazer esses programas. A opção foi outra, foi não afetar os meios financeiros para o associativismo, mesmo que isso significasse afetar a estrutura interna e os programas próprios do Instituto do Português da Juventude de então. E é esse o meu desejo sincero é que, apesar de tudo e das dificuldades que hoje todos percebemos que existem, sempre se compreenda que o trabalho, ou seja, não se duvide que o trabalho que as associações juvenis fazem é um trabalho da maior importância e de maior relevo social nos locais onde têm intervenção. Sobretudo porque a maior parte delas trabalha em locais onde o Estado não chega. E trabalha em áreas onde o Estado chega muito dificilmente. E trabalha num interior onde o Estado não chega. Num interior, a maior parte das vezes, abandonado pelas estruturas e organismos públicos. E por isso, se é assim, na área do associativismo juvenil, vale o mesmo que vale para a área do associativismo desportivo. Ai de nós se um dia destes começassem a desaparecer os pequenos clubes que há por aí no país e que são fonte de relação entre as pessoas, são um tecido que não se vê assim nos jornais nem nas televisões todos os dias, mas que vai, desculpem a expressão, cozendo um bocadinho da nossa sociedade para a manter minimamente desperta e minimamente viva e capaz de ultrapassar dificuldades. E, portanto, para o associativismo juvenil como para o desportivo, é fundamental que esta base de funcionamento seja, eu direi, reconhecida pelo Estado português, é reconhecida pelas autoridades portuguesas e reconhecida pelo Governo e pelo Parlamento. Portanto, boa sorte e bom trabalho. Muito obrigado.
pelo, mas repare, isso provavelmente tem a ver com um erro ou uma incorreção na própria inscrição no RENAGE, ou no, na documentação a que se está a referir, porque a priori, a partir do momento em que não é remunerado, não tem nada que pagar a Segurança Social e coisa nenhuma, mas efetivamente deve haver qualquer coisa ali no sistema onde os dados foram inseridos que levam a essa situação, porque a legislação não alterou nos últimos tempos, repare, portanto não houve alteração da legislação, o sistema é estúpido, desculpem a expressão, portanto é aquilo que nós lá colocamos que ele aceita. A legislação não alterou, que eu saiba, nos últimos tempos, e os procedimentos também não. Portanto, são situações muito pontuais. Tem de ser corrigido.
Da região, que conhece com certeza o Mirante, fundou a Associação Terras do Tejo, e há um dia que chega lá e diz, opa, ajuda-me, se faz favor, passa-me uma declaração, porque eles nas finanças estão a dizer que eu sou administrador também da associação. E, portanto, eu tive que passar uma declaração, ele chegou às finanças, porque ele continua como associado, não é dos órgãos sociais. Eu disse, opa, Palmeira, olha, toma. E ele chegou lá e eu posso lhe garantir que fui à página há muito poucos dias, portanto, da segurança das finanças, e o nome dele continua lá, independentemente da declaração. E aparece como administrador e coisas assim. Portanto, é muito estranho, e isto é uma situação que para o Palmeiro, por exemplo, que é jornalista e não queria ter aquela situação com medo que lhe pudesse... E eu passei-lhe a declaração da associação, carimbada, com a assinatura, como presidente da direção.
Bom, este último ponto que relatam, de facto, é pelo menos merecedor de alguma, enfim, de atenção no, na forma como o processamento se faz, mas é essencialmente mais uma, enfim, provavelmente uma situação de excesso de zelo por parte dos serviços das finanças do que provavelmente, não, enfim, aí o enquadramento que nos parece problemático não é propriamente o enquadramento jurídico do associativismo, ou do associativismo juvenil, portanto é um problema também de dificuldades, enfim, também enquanto dirigente do associativo em tempos, também o exemplo que relata agora da atualização dos dados, enfim, durante anos constaram dados que reiteradas vezes solicitou a sua atualização e, portanto, o problema pode depois ter a projeção em situações deste tipo, que depois em momento de maior dificuldade, obviamente, também o grau de espaço para as resolver também é menor. Enfim, tentando aqui ensaiar uma síntese, enfim, começava por, obviamente, agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e também os contributos que deixaram. Efetivamente, também dou já nota de que os elementos que nos vão deixar serão distribuídos a todos os grupos parlamentares. Infelizmente, a Assembleia está, neste momento, a trabalhar no Orçamento de Estado e, portanto, decorrem trabalhos parlamentares, o que também, em parte, impossibilitou alguns grupos parlamentares estarem presentes, mas todos eles deram boa nota de que acompanham, que estão a acompanhar a matéria e, portanto, também as vossas sugestões serão transmitidas a toda a Comissão. E, especialmente, nestas áreas que nos parecem fundamentais, o acompanhamento que iremos dar é no sentido do exercício das competências da Comissão, quer no que diz respeito à melhoria do enquadramento legislativo sempre que necessário, evidentemente é sempre possível melhorar com base nos resultados do terreno, mas muito particularmente, e agora as vossas intervenções finais também marcaram de forma bastante clara esse aspecto, o momento de maior dificuldade económica que conjuntamente atravessamos, obviamente também se reflete nas associações, mas elas também, de certa forma, também podem funcionar como uma garantia e como uma almofada que ajuda precisamente a cozer o tecido social, como dizia o deputado Laurentino Dias, e portanto é no encontro destas duas dificuldades, mas também duas oportunidades, que o trabalho das associações deve ser valorizado e, portanto, da parte da Comissão de Educação, penso que posso falar por todos que acompanharemos e continuaremos a apostar no vosso trabalho e, desde logo, mais uma vez, agradecendo a vossa disponibilidade, dando-nos parabéns pelo trabalho realizado e continuando ao dispor para qualquer elemento adicional que possam necessitar. Claro, evidentemente, poderá, esclarecimento adicional...
Agora, essa questão não é só das finanças, foi confirmada no Centro de Emprego e na Segurança Social, que era mesmo assim.
Eu vou tentar perceber esta parte.
Por isso que